Olá, Reginaldo, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Olá, Thiago.
Olá, bom dia, Luciana, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Bom, vou começar pelo Reginaldo. Reginaldo, quando o presidente Lula confirmou que o então deputado federal, Enio Verri, seria o diretor-geral brasileiro da Itaipu, eu entrevistei o Enio Verri e perguntei, mas Maringá vai perder um deputado federal? E ele respondeu, não vai perder um deputado, vai ganhar um presidente de Itaipu. No tabuleiro da política, qual o peso dessas peças e o que significa essa movimentação?
Ah, é uma talvez seja a posição mais relevante que o maringaense já ocupou, concorrendo com o fato de termos tido um ministro da saúde e dois governadores do estado, né? É uma função muito relevante, que é mais importante do que a maioria dos ministérios. É uma função de estado, porque é uma instituição binacional, ela é indutora do desenvolvimento do país, em particular da região sul do Brasil, e tem um conjunto de projetos, ambientais e sociais no seu entorno e que se espraia por todo o Paraná, né? Então, é uma grande honraria. Agora, assim, a repercussão no município, ela tem que ser construída, né? Por intermédio de projetos que têm afinidade com a atividade da Itaipu. Aqui em Maringá, por exemplo, a universidade tem um núcleo de pesquisa que hoje é uma referência internacional, que foi constituído quando se formou o Lago da Itaipu, que é o Nupélia. E o Nupélia hoje tem uma expertise mundial, mas ele foi constituído para atender uma demanda da Itaipu. Aliás, a Itaipu, quando foi constituída, é bom que se lembre, ela foi constituída sem nenhum tipo de política ambiental na época dos militares, né? De lá para cá, não, ela vem se notabilizando por isso. Agora, o xadrez da política municipal especificamente é uma incógnita, né? Isso não tem uma repercussão eleitoral óbvia em Maringá. Isso não significa que o PT de Maringá vai se tornar um protagonista da campanha eleitoral do ano que vem. Essa é uma outra variável que o diretório tem que constituir, né? Mas não há nenhuma dúvida, né, de que tanto os filiados, os simpatizantes do PT estão orgulhosos dessa deferência, dessa honraria que o Enio desempenha agora, o NBR. Mas eu creio que deveria ser uma alegria compartilhada por todos os maringaenses, né? Tanto é que a solenidade foi bastante prestigiada pelas lideranças, pelas autoridades, e de alguma maneira Maringá sendo representada no âmbito federal, né?
Tiago?
Olha, Luciana, Reginaldo e ouvinte da CBN, me chama a atenção um pouco dessa sua fala, Luciana, em relação ao tabuleiro político, porque, de fato, nós temos uma mexida, hein, uma reorganização das peças para a próxima eleição para deputado federal em Maringá. Por quê? Nós já havíamos comentado isso aqui na apuração das eleições na CBN, lá no finalzinho de 2022, e eu já tinha adiantado isso também em 2018, que a gente está passando por uma troca de comando das lideranças políticas de Maringá, especialmente aquelas que nasceram na virada dos anos 2000, e que hoje estão começando já a deixar o legado em relação ao trabalho que elas desempenharam ao longo dos anos, né? Então, o Enio Verri indo para Itaipu, ele pode abrir uma lacuna também para uma disputa para deputado federal no campo da esquerda ou da centro-esquerda aqui em Maringá para a próxima eleição. Por quê? Porque a tendência é, claro, que ele não dispute mais a eleição para deputado federal, né? Não vai ter muito sentido. Ele vai para Itaipu, depois ele volta para ser federal, enfim, é uma espécie de coroação de uma carreira política muito ascendente do Enio, né? O Enio é economista, é uma pessoa bem articulada, sabe falar, é inteligente, compreende as ações do governo, teve na equipe de transição do governo Lula, né? Quer dizer, é um político que tem uma carreira considerável em Maringá, né? Foi deputado estadual, deputado federal, não é um principiante, não é alguém que está começando a carreira política agora, é alguém que tem uma carreira política muito consolidada e, como o Reginaldo bem destacou, um posto de extrema relevância agora no governo Lula, nesse governo Lula 3. Então a gente deve abrir uma lacuna aí, quem sabe até o próprio Mário Verri, que é irmão do Enio, que também tem outra carreira política bem consolidada no âmbito municipal, possa vir a quem sabe, ocupar esse espaço do irmão ou ou alçar voos políticos maiores, né? O Mário está no quinto mandato como vereador em Maringá, né? Já está desempenhando mais um mandato, é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, esteve presidindo a Câmara quando o Mário Socala estava de licença médica, né? Por conta do tratamento de saúde. Então, quem sabe o Mário possa despontar aí com uma dessas lideranças novas, né? No campo do próprio Partido dos Trabalhadores, que sucessivamente vem elegendo vereadores em Maringá, ainda que nos momentos de crise, né? Nos momentos que o partido passou por crise, eu digo no sentido de votação, né? Desempenho eleitoral. Nós tivemos uma onda do Brasil mais à direita nos últimos anos, e ainda assim o PT continuou resistindo e elegendo vereadores, e desempenhando e fazendo seu papel, muitas vezes de oposição na Câmara Municipal. Então, talvez essa saída do Enio abra esse espaço político, né? Espaço para essa renovação de lideranças que o PT tem feito, que deve chegar a Maringá e região nos próximos anos.
Reginaldo, você enxerga outra liderança do PT para ocupar essa lacuna citada pelo Thiago?
Eu diria que se trata de uma lacuna. É uma lacuna em termos de disputa de uma vaga eleitoral, né? O Enio continua sendo o principal líder do PT de Maringá. Isso não vai mudar, né? Só que ele não vai ter uma interferência direta aqui, né? Ele tem uma agenda muito, muito, muito robusta para desempenhar em nome do governo federal, deve ter agendas internacionais, deve acompanhar o presidente Lula nessas agendas, né? Ser diretor-geral da Itaipu é praticamente ser chefe de Estado, né? É uma unidade do Estado brasileiro. Então, não é uma lacuna em termos, né? Ele não será candidato, né? Mas hoje, sem dúvida, a pessoa mais habilitada eleitoralmente a ocupar esse espaço é o vereador Mário Berri, né? Mas o PT deve se organizar para otimizar essa janela de oportunidades que está se abrindo, né? Eu não saberia dizer de que maneira e por quem, né? Os nomes mais óbvios são do vereador Mário Berri, e quem tem um lastro eleitoral, que foi vereador e foi candidato a prefeito, é o vereador Carlos Mariucci, né? O ex-vereador Carlos Mariucci, né? Mas certamente essa janela vai mobilizar a militância para não desperdiçar a oportunidade, né?
Mas aqui na planície a gente não ouve muito falar sobre o diretor-geral da Itaipu, né? A gente ouve na posse, na indicação, na nomeação e depois a gente não ouve mais, né?
Ele não é um cargo exposto, né? Aliás, aqui é uma vantagem para quem exerce o cargo, né? Agora, ele a indução que a Itaipu faz ao desenvolvimento do Paraná depende muito da característica, a publicidade disso de quem está exercendo o cargo, né? Mas a indução na política estrictamente municipal, não a indução do diretor, mas do líder, NVR, é algo que tem que ser constituído agora, essa tradução no PT local, né? Faltando um ano para a eleição a prefeito, não se enxerga no PT de Maringá um protagonismo para disputar, por exemplo, a sucessão do prefeito Ulisses Maia, né? Mas falta um ano. Então, você tem um ano para construir isso, assim como outras forças políticas, né? Nós teremos, tendencialmente, no ano que vem, uma eleição em que a maior parte dos candidatos vai estar muito nivelado, na largada, né? Alguém tentando desgarrar. Então, desse ponto de vista também, o diretor do PT pode sonhar, como outras forças vão sonhar, né? Se bem que essa circunstância está animando pessoas que têm laço eleitoral a se colocarem como pré-candidatos, né?
Tiago?
Sim, Luciana, eu concordo um pouco com esse comentário do Reginaldo, que, né, o PT passou por esse momento mais difícil, né, desde o impeachment da Dilma até esse governo do Bolsonaro de 4 anos, e ainda mais um município como Maringá, que, né, nas eleições legislativas, nas últimas, não teve uma tendência de votar fortemente para eleger, assim, vários políticos da esquerda, mas sempre conservando um eleitorado muito fiel ao PT, e o PT conseguindo desempenhar bem nas últimas eleições. Quem sabe agora, com um conjunto de fatores, com o governo Lula, de repente, indo muito bem, né, tendo altos índices de popularidade, quem sabe conseguir trazer esse capital federal para o âmbito municipal, possa capacitar o PT e trazer o partido de volta com uma força relevante no tabuleiro político de Maringá. Vale lembrar que lá em 2012 houve aquela disputa entre o Roberto Pupim e o próprio Oliver no segundo turno. No segundo turno em que o Pupim fez uma espécie de virada ali, o Reginaldo está atualizando o livro das eleições, a gente está esperando sair esse novo livro do Reginaldo para poder conferir aí novamente essa história política passada limpo de Maringá. Então, desde então, desde o governo do Zé Cláudio e também dessa chegada muito forte do PT nas eleições de 2012, o partido deu uma caída nesse desempenho eleitoral no aspecto do executivo, destaquei bem aqui do legislativo local, e quem sabe agora possa, com esse conjunto de fatores, cacifar o PT para vir muito forte para as eleições do ano que vem. Né? Então é uma eleição ainda bem, bem definida. A gente vem comentando isso aqui direto na CBN Maringá. É uma eleição que, de fato, não tem nenhum ponteiro desgarrando. É esperar os próximos meses para ver como é que o eleitor vai se comportar daqui para frente.
Só para completar, Luciana, no livro, olhando as estatísticas, só duas forças políticas elegeram vereadores de 92 para cá, em Maringá. Um grupo político liderado pelo deputado Ricardo Barros, que mudou de sigla, né? Então não é a mesma sigla, era PFL, depois se tornou PP, e agora é Progressistas, e o PT. Eu fiz um quadro estatístico, por exemplo, da representação parlamentar. São as duas únicas forças estáveis em Maringá. As outras oscilaram ao longo do período, e o PT também, né? O PT teve um momento de alta que vai de 2000 até 2012. Ele disputou como protagonista essas quatro eleições, ganhou uma, ficou em segundo lugar nas outras três, né? E o grupo do liderado pelo deputado Ricardo Barros, pelo ex-prefeito Silvio Barros, que foi a força hegemônica de 2004 a 2016 e que perdeu força nas duas últimas eleições, mas que continua sendo um grupo organizado, né? Então, o caráter da organização política estável, ele pode ser um diferencial no momento de colheita. Então, como a gente aprende na Bíblia, há momentos de plantar e há momentos de colher. E, às vezes, há momentos de você preparar o terreno antes de plantar também, né? Já se disse que a política exige uma certa paciência, mas, né, durante a paciência você tem que trabalhar para visar algum tipo de colheita mais à frente, né? Quem não planta não vai colher, né? Então quem está organizado de alguma maneira está plantando.
Bom, então aguardamos o seu livro.
Já tem data de lançamento, dia 26 de abril. Opa. Daqui a um mês.
Legal. Meninos, muito obrigada, bom final de semana, até semana que vem.
Até mais, um bom fim de semana a todos.
Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo, bom final de semana.